E aí, pessoal, tudo bem? Este é o Invermes Podcast, literalmente trazendo conhecimento para você. Eu sou Rocha, professor de trabalho e processo de trabalho da Faculdade de Evolução Autoeste Potiguar. Estamos aqui lançando esse podcast. Esse é o primeiro episódio. E aqui nós vamos falar de direito de uma forma descomplicada, de uma forma simples, de forma que todos entendam, desde o leigo até a pessoa que seja formada em direito. Eu queria, neste primeiro momento, fazer um agradecimento à professora Geniza. A professora Geniza e a Faculdade de Evolução têm feito um trabalho excelente de qualificação dos professores, de modo que o professor possa trazer para o aluno uma educação mais variada, com técnicas, metodologias ativas, de forma que ele apreenda melhor o conteúdo. Então fica aí o agradecimento à professora Geniza, à Faculdade de Evolução Autoeste Potiguar, por possibilitar ao professor a utilização de metodologias ativas e o desenvolvimento de projetos que levem o ensino de forma mais efetiva ao seu estudante. E hoje, aqui no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre os princípios do direito coletivo do trabalho.
Nós podemos dividir os princípios do direito coletivo do trabalho em três grandes grupos. São eles: princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro, princípios regentes das relações entre os seres coletivos trabalhistas e princípios regentes das relações entre as normas coletivas negociadas e normas estatais. O primeiro princípio do primeiro grupo é o princípio da liberdade associativa e liberdade sindical. O princípio da liberdade associativa está previsto lá no artigo 5º, inciso 16 e 17 da Constituição Federal, enquanto o princípio da liberdade sindical está previsto no artigo 8º. Os dois princípios têm duas dimensões, dimensão positiva e dimensão negativa. A dimensão positiva diz que as pessoas podem livremente se filiar e criar sindicatos. Já a dimensão negativa vai dizer que a pessoa pode se desfiliar ou não se filiar a qualquer sindicato. E dentro desse princípio nós temos algumas cláusulas antissindicais, que são cláusulas de filiação forçada. A primeira delas, closed shop, diz que o empregador só vai contratar aquelas pessoas que sejam filiadas ao sindicato. A segunda, que é a union shop, vai dizer que o empregador deverá obrigar que o seu empregado se filie em um determinado tempo no sindicato, um tempo razoável. Se ele não fizer isso, ele será demitido. Já a terceira, preferência, o shop, diz que o empregador deverá dar preferência, se ele estiver ali na dúvida, na hora de contratar, ao empregado que seja filiado ao sindicato. E a quarta, que é a maintenance of membership, diz que o empregado deverá continuar filiado ao sindicato enquanto durar a convenção coletiva, senão ele será demitido. É claro que todas essas quatro cláusulas antissindicais são proibidas no direito brasileiro. Nós temos também algumas outras práticas antissindicais, essas no sentido inverso, de proibir as pessoas de se filiarem. A primeira delas é a Yellow Dog Contracts, ou contratos de cães amarelos. Essa prática quer dizer que o empregado não pode se filiar ao sindicato. Se ele se filiar, será demitido. A segunda prática é a Company Union. São sindicatos de empresas, mas não no sentido que a gente conhece, né, do sindicato formado pelas empresas, que isso é perfeitamente regular, mas de sindicatos de trabalhadores que são controlados direta ou indiretamente pelas empresas. São aqueles sindicatos que são subservientes à vontade do patrão. A terceira prática que nós vamos ver hoje é a misalindex, lista negra. É a prática de colocar pessoas que tenham um relevante movimento sindical em listas para que elas não sejam contratadas por empregadores. Nós temos também algumas garantias sindicais aos dirigentes do sindicato para permitir a efetiva liberdade sindical. A primeira delas é a garantia provisória do emprego. Tem muita gente que chama de estabilidade. Ela vai dizer que o empregado que seja dirigente sindical terá o seu emprego garantido desde o registro da candidatura até um ano após encerrado o seu mandato. É claro que ele pode vir a ser demitido caso pratique alguma conduta que seja considerada justa causa, ou caso encerre-se a atividade empresarial, seja na sua base territorial, na base do sindicato, seja por falência da empresa. Nós temos também a intransferibilidade do dirigente sindical. Isso quer dizer que o dirigente sindical não pode ser transferido para fora de sua base. É claro que se o dirigente sindical aceita essa transferência, ou mesmo se ele requer que seja transferido, ele automaticamente perde o seu mandato. E essa transferência ela tem que ser para fora da sua base sindical. Se for dentro da base, não há problema nenhum. Nós temos ainda no primeiro grupo de princípios o princípio da autonomia sindical. Alguns autores vão dizer que ele está inserido dentro do princípio da liberdade, mas nós achamos mais interessante tratá-lo separadamente. Esse princípio diz que o sindicato ele pode se gerir da forma que ele melhor entender. Ou seja, o Estado ou o empregador não podem se imiscuir na forma que o sindicato vai ser gerido, na forma que ele vai tomar as suas decisões e na forma que ele vai decidir sobre o que ele pretende lutar. Então, por exemplo, o empregador não pode dizer que em tal situação não pode haver greve. Da mesma forma, o Estado. É claro que há uma limitação, é prevista na lei de greve, da forma que se vai fazer greve, mas ela não pode ser impedida em sua totalidade. Já no segundo grupo de princípios, nós temos o princípio da interveniência sindical na negociação coletiva. Lá no artigo 8º da Constituição Federal, diz expressamente que as negociações coletivas só terão validade se tiver a participação da entidade sindical. Aqui a gente tem que ter uma atenção, porque lá na Constituição fala em entidade sindical, mas na realidade, vamos entender que aquela entidade sindical que é referida na Constituição é a entidade sindical dos trabalhadores. Até porque nós sabemos que é permitido haver um acordo coletivo de trabalho, que é entre a entidade sindical dos trabalhadores e o empresário, ou seja, o empregador diretamente. Tem também algumas exceções previstas na CLT que permitem a negociação direta, mas desde que haja, primeiramente, a solicitação dos empregados interessados ao sindicato, às federações e às confederações, e essas quedem inertes. O segundo princípio do segundo grupo é o princípio da equivalência dos contratantes coletivos. Diferente do direito individual do trabalho, onde há um princípio protetivo e há efetivamente um desnível entre os contratantes, aqui eles estão em pé de igualdade. Ou seja, o sindicato dos trabalhadores está no mesmo nível do sindicato dos empregadores, então não há necessidade de um tratamento diferenciado. O terceiro princípio desse segundo grupo é o princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva. Esse princípio quer dizer que as partes devem agir de forma leal, de forma transparente, ou seja, colocar todas as cartas na mesa. E ele tem alguns desdobramentos. O principal deles é a impossibilidade de realização de greve durante a convenção, durante o prazo de vigência da convenção ou do acordo coletivo. É claro que a exceção vai ser no caso da própria convenção coletiva ou acordo coletivo não estar sendo cumprida. E aí a greve seria para solicitar, para exigir o seu cumprimento. Nesse caso poderia haver greve, mas fora disso a greve não pode ocorrer. Já no terceiro grupo de princípios, nós podemos citar o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva. Esse princípio quer dizer que a negociação coletiva pode criar direitos, direitos esses que não são existentes. E quando criá-los, pode regulá-los completamente. A gente pode citar como um exemplo mais palpável disso, quando a convenção coletiva prevê a necessidade do empregador em pagar cestas básicas. A gente sabe que a lei não determina esse pagamento de cesta básica, mas pode prever lá na convenção coletiva e ela vai dizer como é feito esse pagamento, inclusive muitas vezes chega a dizer até o valor da cesta básica. É claro que se o direito ali já tiver previsto em legislação, a negociação ali vai ser bastante diminuta ou, inclusive, não poderá acontecer. O terceiro princípio do terceiro grupo é o princípio da adequação setorial negociada. Esse princípio é o que vai regular, efetivamente, a relação das normas heterônomas estatais com as normas autônomas coletivas. É ele, por exemplo, que vai dizer que a negociação coletiva tem que se pautar pelo menos no patamar mínimo civilizatório. Esse princípio, ele sofreu uma grande influência da reforma trabalhista. Na realidade, ele não mudou pela reforma, mas a reforma traz diversos dispositivos que vão tratar dessa relação. Se você em casa observar o artigo 611-A da CLT, que foi incluído pela reforma trabalhista, você vai observar que lá tem diversos dispositivos onde a negociação se sobreporá à lei. Mas nós vamos comentar alguns especificamente. Por exemplo, nós podemos observar o inciso 3º, que diz que pode-se diminuir a hora do intervalo entre a jornada de 1 hora para meia hora, desde que seja através da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Aí isso vem a desfazer o entendimento simulado do TST, que dizia que essa diminuição não era possível, porque o TST entendia que essa seria uma questão que trata da saúde do trabalhador, portanto não poderia ser diminuída. Nós temos também como exemplo o inciso 12, que diz que pode haver uma negociação para o enquadramento com relação à insalubridade. É claro que esse enquadramento ele não pode ser negociado para diminuir, né? Afinal de contas, trata-se da saúde do trabalhador. Mas para aumentar o enquadramento que seria legalmente mínimo, iria para o médio ou para o máximo. Essa negociação pode haver nesse tipo de enquadramento. Nós temos também o inciso 14, que fala de prêmios concedidos ali pela produtividade. É o famoso funcionário do mês, né, que normalmente existe nas empresas, e a empresa dá uma gratificação para aquele funcionário do mês. A gente sabe que se for periódico, ou seja, se sempre for o mesmo funcionário, existe uma possibilidade daquele tornar-se salário, né, e aqui na negociação coletiva pode-se prever expressamente que não será. Já o artigo 611-D fala expressamente de diversas disposições que não podem ser negociadas na negociação coletiva, que a gente também vai tratar somente de algumas delas. Nós temos como exemplo evidente o inciso 4, que é o salário mínimo. É claro que não pode haver negociação para se diminuir o salário mínimo, ou se pagar menos do que o salário mínimo, respeitado o trabalho proporcional, né, o tempo proporcional, mas é claro que pode haver negociação para aumentar o salário. Aí a gente não vai mais falar de salário mínimo, mas sim de piso salarial. Nós temos também o inciso 17, que fala que não se pode negociar sobre normas atinentes à saúde do trabalhador, à sua higiene e à sua segurança. É claro que a negociação pode até haver, desde que seja para melhorar essas normas, mas nunca para diminuir esses direitos. Nós vamos comentar aqui por último do inciso 27, que vai dizer que não pode haver negociação, acordo coletivo, relativo ao direito de greve. Ou seja, não pode se constar na negociação que o direito de greve somente será exercido de tal forma. Cabe, é claro, à própria categoria decidir como vai ser exercido seu direito de greve, respeitadas aquelas limitações já previstas em lei, né, e previstas também nos princípios, como eu comentei para vocês no caso ali da existência de uma convenção coletiva e sobre a possibilidade ou não de se realizar a greve durante a sua vigência.
E, gente, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio. Muitos outros vêm por aí. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna float in the air. Love makes you wanna fall off your chair. Love makes you wanna makes the world go round. Love makes you happy, love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach to the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna smile all day long. Love makes you wanna sing a sweet song. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love makes you happy and love makes you glad. Love makes you feel it's the best time you've had. Love makes you wanna reach for the moon. Love makes you think that forever's too soon to lose. Love makes you wanna laugh all day long. Love makes you wanna